Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre essa movimentação do dólar que nos últimos dias tem se mantido aí acima daquele patamar dos R$ 4. Hoje, voltando a atingir patamares acima dos 4,10. No momento de maior negociação, de melhor negociação, esse valor chegou a 4,13 no mercado hoje. Enfim, a gente tem um mercado nervoso e, obviamente, a gente quer entender a motivação dessa alta, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E quem nos ajuda a entender o atual momento e, óbvio, nos ajuda a planejar o que vem por aí é o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Está aqui o Jason já comigo no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como explicar essa movimentação do dólar? É mais culpa lá de fora ou é mais culpa aqui de dentro, hein, Jason?
Olá, boa tarde a todos. É culpa daqui de dentro, na verdade. Se formos observar lá fora, o dólar, inclusive, nesse momento, ele está operando praticamente em estabilidade em relação ao cenário internacional. Então, se a gente até observa pelos gráficos que a gente tem aqui, não tem uma movimentação muito forte deste dólar. Inclusive, agora, nesse momento, eu estava falando de estabilidade, estava olhando o gráfico agora, ele está caindo contra a média de divisas no globo. Ou seja, nós, alguns mercados emergentes, e principalmente o Brasil está liderando as perdas nesse momento. Essas perdas, na verdade, elas têm um aspecto mais ligado a questões eleitorais brasileiras e a falta de volume, também a falta do referencial americano, do que efetivamente alguma questão relacionada ao contexto internacional em si. Ou seja, estamos passando por um problema mais localizado e esse problema localizado tem dado aí estímulos à procura pela proteção.
Agora, tem data marcada para se resolver essa tensão? Ou seja, as eleições acalmariam o mercado ou não?
A gente tem que lembrar que a eleição tem dois turnos, ela dura praticamente um mês, ou seja, as tensões elas podem se elevar bastante ainda ou se aliviarem, dependendo de como vai ser a composição do segundo turno. Mas não só essa questão da composição do segundo turno é importante agora, mas também, obviamente, de como as coisas vão se desenhar daqui até o pleito. Nós estamos numa proximidade muito grande agora, nós estamos literalmente a um mês do pleito. E as atenções do mercado acabam se voltando naturalmente a isso. Temos que lembrar outra coisa também. Amanhã, hoje, na verdade, marca o fim total do período de férias nos Estados Unidos, que é um período relativamente longo no meado do ano, um período de verão. É um período de férias, na verdade, no hemisfério norte. E no hemisfério norte, também a característica é um retorno mais forte de grandes investidores nesse período. E o retorno desses grandes investidores nesse período pode significar um aumento de demanda que ainda não pode ser confirmado por mercados emergentes de maior risco, e notadamente agora a Argentina com sua taxa de juros nominal de 60%. Então é uma atenção que a gente precisa dar, que pode ser que haja um pequeno alívio no mercado, até no dólar internacional, por conta disso. Mas nós temos ali a pitadinha em cima, a nossa pimenta, que é a eleição, e ela previne que a gente veja um movimento, por exemplo, de devolução do dólar mais próximo de 4 ou para baixo de 4.
Seria a volta das compras junto aos emergentes, aproveitando as taxas de juros, é isso, Jason?
Exato. Nós temos agora uma taxa muito vantajosa, digamos, para a Argentina, que é uma taxa real muito forte. E com essa taxa real, obviamente, nesse volume bastante expressivo, ela acaba tendo uma atração grande, apesar dos riscos, obviamente. Na Argentina, a questão lá é mais relacionada à questão da inflação, as reformas que não avançaram da maneira como o Macri queria, acabou gerando algumas concessões que, politicamente, como a gente já viu que acontece aqui no Brasil, evitaram que o efeito fosse um pouco mais forte em termos econômicos, e aí a gente vê a situação ruim da Argentina.
Qual
Ao
que é,
mesmo
desculpa,
pode...
só para complementar, qual que é o juros real que está sendo praticado lá? O governo falou de
Hoje...
60%, certo?
60% é o juro nominal,
Nominal, isso.
é o juro ainda contando com a inflação. Deixa só uns segundos, a gente falar de juros reais. Os juros reais argentinos agora, eles têm uma inflação muito alta comparativamente à nossa, inclusive. Eles têm uma inflação muito próxima do que a gente chama de anos 80, mas eles estão com uma taxa de juro real agora de 24,9% ao ano. Ou seja,
Contra uma do Brasil real, que está quanto hoje,
a do
Jason?
Brasil nesse momento é 4,20%.
20% a mais, praticamente.
Em termos de pontuações, é monstruosamente, gigantemente mais alta. E é um país que, assim, oferece um número de riscos grandes. A Turquia vem em segundo com 14,38%. A Turquia era o primeiro até recentemente. A Argentina antes de elevar os juros, tinha uma taxa nominal de 45%, com uma taxa real de 10,85% ao ano. Isso tudo por conta de uma inflação muito alta. Então, se a gente levar em consideração que você está operando em cima do mercado de junk, né, que são abaixo do grau de investimento, e que pode haver um retorno muito grande em cima disso, pode sim se sentir um retorno dos em parte aos mercados emergentes, e até pode ser que alguns países, como o Brasil, Turquia, ou outros países que são arriscados, possam ser que recebam parte disso. Mas dentro do mercado altamente arriscado e altamente volátil, que a
Mas
gente precisa
essa
lembrar disso
taxa
também.
de 4,2 do Brasil, essa taxa de juros real aí, é atrativa hoje? É, tem
Ela é
esse poder
atrativa,
de
ela
trazer?
tem uma atração dado a taxa de risco que o Brasil oferece, mas ao mesmo tempo o câmbio não ajuda. Porque são dois componentes quando você faz um investimento no país: a estabilidade cambial e a taxa de juros real. Se você
Tá.
não tem uma estabilidade cambial, ou seja, toda vez que você compra uma moeda em algum valor e ela se desvaloriza do referencial que você comprou, você está perdendo dinheiro. Então não adianta alguém colocar, por exemplo, 1 milhão de dólares aqui em taxa de juros e perder no câmbio.
E a tendência do câmbio brasileiro, por enquanto, não é de acalmar, então, né, Jason?
A tendência do câmbio brasileiro é completamente indefinida nesse momento, com fortes tendências à alta.
Ah,
Ela
é?
tem uma propensão à alta, mas ainda com uma tendência indefinida.
A inelegibilidade do Lula não traria uma tranquilidade ao mercado?
Na verdade, não, porque isso não muda muito o cenário. Vai começar agora com as pesquisas em que não o apontarem como candidato e entender qual é o nível de transferência de voto dele para o Haddad. Isso que o mercado vai observar de maneira mais próxima. Mas, por enquanto, não. Não tem um impacto muito direto em relação à questão eleitoral. A última pesquisa que saiu ainda contava com o ex-presidente Lula como um dos candidatos, então gera-se uma pequena confusão também nesse contexto. Por isso que a gente vê aí este cenário.
E mas qual que é a motivação desse mercado nervoso? Eleições, a gente entende que sim, mas qual que é a preocupação por trás das eleições, Jason?
A preocupação é de que um candidato não alinhado às reformas vença o pleito. E esse candidato não alinhado às reformas, ou ele vai cometer um estelionato eleitoral com a base eleitoral dele, porque ele vai ter que fazer reformas, vai ter que haver uma reforma da Previdência, vai ter que haver reformas estruturantes, a continuidade, na verdade, de reformas estruturantes que já vinham ocorrendo no Brasil, senão o país não passa o primeiro ano, não passa 2019, o próximo governo não dura 2019. Ou a preocupação de que venham fórmulas mirabolantes, como aconteceu no governo Dilma, por exemplo, e que essas fórmulas mirabolantes tragam um resultado muito semelhante ao que a gente tem agora, que é uma crise intensa, que nós estamos com dificuldade de sair, nós já saímos, mas muito lentamente, e que se nós tivéssemos dado continuidade àquele contexto anterior, nós provavelmente estaríamos muito mal. E daí que se entender que talvez a melhor coisa que tenha acontecido para a ex-presidente Dilma tenha sido sofrer o impeachment, porque ela está com uma boa cotação na votação para Senado em Minas Gerais, enquanto o presidente Temer está aí com uma popularidade baixíssima, dado que ele literalmente tirou o país daquela crise causada por ela.
É, mas o mercado sabe disso, mas as pessoas parece que confundem isso ainda, né, Jason? E isso
Confunde
pode
bastante.
alterar aí o resultado da eleição, e é isso que deixa o mercado nervoso?
O medo do mercado é de que um candidato alinhado ao ex-presidente, que os seus assessores econômicos têm dado sinais muito ruins, no mercado não tem gostado dos sinais que foram emitidos por esses assessores econômicos. Não se sabe se eles estão falando para a própria plateia, para depois terem que fazer o que for necessário, mas existe um temor muito grande de que não haja um ciclo de reformas necessário para o país avançar. Daí que o mercado tem o temor de que seja um candidato que não seja alinhado dessa maneira. Outra coisa também seria um candidato que também não tem apoio no Congresso. Então, há uma preferência que não seja total do mercado, por exemplo, por Geraldo Alckmin. Mas porque ele tem, sim, na sua pauta as reformas, e além de ter na sua pauta as reformas, ele tem apoio de Congresso. Ele tem dificuldade para crescer, então há a possibilidade que haja um segundo turno, como por exemplo com o Bolsonaro. A dúvida em relação ao Bolsonaro não é tanto em relação às reformas, porque Paulo Guedes já é um candidato, já é um assessor econômico que tem simpatia do mercado por parte das suas propostas, não todas, mas por uma parte significativa das suas propostas, mas o temor é que Bolsonaro também não tenha capacidade congressual para conseguir avançar com as pautas.
Muito bem.
Daí toda essa volatilidade que nós estamos passando agora.
Toda essa preocupação do mercado. Agora, com essa volatilidade toda do dólar, qual é a alternativa? A gente está falando para o produtor rural, né? Para o cara que trabalha com câmbio, depende da exportação aí, e que num primeiro momento é interessante para ele essa alta do dólar, que torna o produto brasileiro mais competitivo. Mas até que ponto isso é interessante, Jason?
Eu digo para o produtor que tem estoque, que tem condições, venda. Procure, obviamente, tem um preço internacional da própria commodity, que muitas vezes não está vantajoso de alguma maneira, mas busque no câmbio esse ciclo vantajoso que pode ser que não dure. A gente não sabe. Eu brinco muitas vezes, até falo isso direto na imprensa, que o câmbio é feito para economista passar vergonha. Porque é uma das coisas mais difíceis que existe de se projetar por conta de diversas séries de aspectos que são difíceis, inclusive, serem mensurados. Mas, ao mesmo tempo, o produtor tem que tomar muito cuidado, que é uma coisa que eu já citei para você aqui antes. O câmbio de equilíbrio do produtor é diferente. E o câmbio de equilíbrio do produtor leva em conta a questão de custos. Nós temos sementes, implementos agrícolas, fertilizantes, isso tudo são cotados em dólares. E obviamente, tem um impacto no resultado final. Daí que eu digo que o produtor, muitas vezes, um dólar a 4,12, 4,15, não é tão vantajoso. Às vezes, um dólar a 3,60 seria muito melhor.
E aquele risco, né, de comprar com dólar alto e ter que vender lá na frente com dólar baixo, né?
Exatamente. Ele pode estar passando por um problema grave agora de necessidade de recomposição de insumos. E daí, olhando para frente, ele pode ser que venda essa mesma produção com dólar a 3 e alguma coisa. Aí é o grande problema de tentar se equilibrar esse momento, que não é muito diferente do que está passando o restante do país, que depende da questão cambial.
Muito bem. Então, a sua orientação para o produtor é participar do mercado.
Exato, ficar muito atento ao mercado, buscar o fechamento mais vantajoso em termos de vendas e buscar ali, sempre que houver uma oscilação mais para baixo da questão cambial, na questão de insumos. Mas tudo depende dos pontos de safras e entre safras, de cada cultura diferente. Nós tivemos um inverno muito atípico, que foi um inverno quente e seco, que favoreceu algumas culturas, desfavoreceu outras. Então, nós temos não só o produtor hoje em dia, ele não só tem um problema cambial, como ele tem um problema climático, como sempre, óbvio, mas esse ano tem sido especialmente desafiador.
Muito bem. Meu caro Jason, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Obrigado, até uma próxima.
Um abraço. O Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, lembrando que essa volatilidade tende a continuar. O mercado ainda desconfia aí do poder que o ex-presidente Lula tenha de transferir seus votos para os seus aliados, seja ele do próprio partido, através do Fernando Haddad, ou seja ele através de campanhas focadas mais num conceito de esquerda, como é o de Marina Silva e como é o de Ciro Gomes, por exemplo. Tem o receio que, apesar de, isso na palavra do Jason, que apesar de ser pró-mercado, a candidatura aí do Jair Bolsonaro tende a esbarrar nas dificuldades políticas que ele vem a ter lá na frente, caso assuma a presidência também. Enfim, são situações que vão deixar ainda o mercado bastante tenso até que a gente possa conseguir aí uma solução, né, uma definição, na verdade, para o impasse da eleição e, obviamente, saber como esse candidato vencedor nas próximas eleições vai conduzir a economia e qual o poder político que ele tem para mexer aí com os resultados, para efetivamente aprovar as medidas necessárias. Que as reformas são necessárias, disso ninguém duvida, no entanto, o poder para colocar essas reformas em práticas, que é a grande dúvida desse momento do mercado, e por isso esse nervosismo todo sendo justificado nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.